aqui nos estúdios, nós estamos com o segundo convidado, o Ney Kukla. Ele é secretário interino da Secretaria de Meio Ambiente, aqui de União da Vitória. Ney, primeiramente, seja muito bem-vindo na programação. Obrigada pela gentileza da entrevista. Bom dia.
Bom dia, Vanessa. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. É uma satisfação estar novamente nessa emissora aí, falando um pouco do trabalho da Secretaria do Meio Ambiente.
Até, inclusive, nós vamos falar um pouquinho a respeito das obras aqui na Ponte Machado da Costa. Eu falei há pouco e vale o lembrete para o ouvinte, o Ney que contempla a Prefeitura de União da Vitória. Ponte Machado da Costa, Ponte de Ferro, está fechada nesta manhã até o meio-dia, em razão da revitalização da estrutura que está sendo feita para a nova ponte. Então, só lembrando aqui para o ouvinte, não é mesmo? Mas está sinalizado, muita gente fazendo a indicação ali no local, só para quem está transitando neste momento aqui por União da Vitória.
Isso aí, principalmente as pessoas de fora, né? A ponte, como já vem sendo falado aí há vários... a longa data é uma grande obra do município que vai servir para melhorar a questão de logística entre o bairro São Cristóvão, que é o bairro mais populoso do nosso município, e de vez em quando tem que interditar ela para que a empresa que está executando a obra consiga fazer os serviços sem oferecer nenhum perigo para as pessoas que por ali passam.
Faz parte, não é mesmo? Então, só relembrando aqui a comunidade de que nesta manhã está acontecendo então a conclusão destes pontos ali para a construção da nova ponte. Ney, agora como secretário interino do meio ambiente aqui de União da Vitória, é isso?
Isso aí. Estamos na Secretaria de Agricultura desde o início da gestão.
Uhum.
E também agora, já faz quase um ano, no meio ambiente também. E é uma satisfação, a gente agradece a confiança do prefeito Santim, do Bashir. Agricultura e meio ambiente são duas áreas que andam juntas.
Caminham juntas, isso mesmo.
Exatamente, então... Para mim é uma satisfação e uma tranquilidade aí nesse período a gente poder dar um pouco da nossa contribuição, logicamente junto com a nossa equipe, ninguém faz nada sozinho, temos uma maravilhosa equipe nas duas secretarias e que cada um dá o seu melhor para que as coisas aconteçam da melhor forma no município de União da Vitória.
É certo, agora 11h25, até o Brits está chegando por aqui, ele estava acompanhando a nossa convidada anterior, a Fernanda, chega aqui nos estúdios, deixa para a hora que você chegasse, para juntos parabenizarmos o Ney. Ontem ele estava colando grau em agronomia.
Que chique, né,
Brits? Ontem
bom,
teve colação.
Bom, Vitória, que é secretária da Agricultura, Escola do Meio Ambiente, interino. E essa desgraça de Minas Gerais, secretário?
Pois é, estava comentando com a Vanessa aí que eu fiquei sabendo há pouco ontem, como vocês falaram aí, era formatura, colação de grau.
Mas tem culpado, né, Ney? Esse culpado tem que ser punido, né?
A gente sempre fala que para você executar qualquer obra tem os profissionais que são responsáveis, que têm qualificação, que têm habilitação para, digamos assim, acompanhar essas obras. E com certeza, na euforia de um país capitalista que a gente vive, muitas vezes se deixa de lado as questões técnicas, eu sempre falo, sempre... pauto o trabalho das duas secretarias, primeiramente na parte técnica, e isso é muito importante para que se evite esses acontecimentos. Recentemente, aproveitando até o assunto, tivemos esse problema na ponte do arco ali no acesso ao bairro Dona Mercedes, isso, que com certeza causou um grande transtorno para as pessoas que moram por ali. Mas o que foi feito lá, a interdição para ninguém passar e não correr nenhum risco, é uma coisa que foi pautada em decisão técnica, né? E que felizmente, nesse período que teve esse problema ali, ficou interditado e teve nenhum incidente com ninguém, porque com certeza, com as precipitações que a gente tem comum nessa época ali, poderia ter provocado um problema maior.
Uhum. Ali corre risco ainda?
A empresa que executou o serviço ali, uma empresa privada, tirou o material que estava correndo risco, né? Uma questão todo mundo sabe, só para liberar a meia pista para facilitar os moradores dessa região ali, mas ali é uma característica de solo, uma rocha meio arenosa, né? Então ela tem que fazer com certeza, né, mais ações para que a gente possa falar que está sendo importante, né? Eu não sou, digamos assim, não tenho propriedade para falar da questão da engenharia civil, mas com certeza ali ainda tem coisa para fazer, bastante trabalho para ser feito.
E ficou os dois lados, não é mesmo, Brits e Ney? A comunidade com uma certa euforia, porque não podia transitar no local. É claro, por outro lado, o risco de se transitar no local. Então, houve uma incompreensão também por parte dos lados, um apressamento para que fosse concluído ali essa questão. E agora, com a abertura em meia pista, acredito que desafogou um pouquinho isso.
Como todos sabem, está sendo feito o tráfego com caminhões, só carros pequenos. E como você bem falou, Vanessa, o pessoal ficou meio nervoso, não compreendeu a situação ali pela morosidade. Infelizmente, no serviço público, isso a gente fala, no serviço público aí, devido às questões burocráticas, aos trâmites legais, era mudança de governo e tal, então acabou demorando um pouco essa decisão, né, de ser liberado ali para ser executada essa obra emergencial para o pessoal poder trafegar. Graças à articulação que aí as pessoas da prefeitura, do governo do estado tiveram, foi possível fazer essa liberação e com certeza, como eu falei antes, daqui a pouco vai ser feita uma obra maior e melhor que ofereça segurança para as pessoas dessa região e que passam por ali.
Ney, você está usando duas secretarias, Agricultura e Meio Ambiente. Eu concordo plenamente que dá para trabalhar, porque o meio ambiente protege a agricultura. Isso. E a agricultura protege o produtor. Eu não sei por que até separar as duas, eu acho que poderia funcionar as duas juntas.
Unificar.
Com consciência, lógico, evidente, com técnico que você é e conhecedor, que você faz um belo trabalho no interior de Vitória, sendo elogiado pelos produtores rurais, dá para funcionar, se tiver consciência das duas partes, né, Ney?
Exatamente, Brits. Eu também concordo que a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente são duas secretarias afins e, falando na questão de proteção do meio ambiente e trazendo para o lado da agricultura, o agricultor, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores preservadores do meio ambiente, porque ele depende do meio ambiente, depende de solo, depende de água, depende das florestas. Então, infelizmente, muitas vezes o agricultor é marginalizado, onde se coloca a culpabilidade nele do meio ambiente estar sendo destruído e tal, mas é totalmente o contrário. O agricultor, para produzir alimento para a população, precisa preservar o meio ambiente para que ele consiga fazer ter a sua renda e a sua produção.
Brasil, 3% nós usamos para a produção, que eu li agora o Bolsonaro falar, lá na Suíça. Se pega os países da Europa de primeiro mundo, você não vê vegetação, você só vê terras agrícolas, né?
Exatamente, são regiões onde, e não só fora do país, mas aqui no norte do Paraná, você não encontra mais florestas, uhum, né?
Tudo longe, né? Vamos pegar Pato Branco, Fuzibotrão, até Cascavel, você não vê mais árvore. E nós estamos pagando pelo passivo ambiental, porque nós preservamos nossa floresta. É só você imaginar o carneiro, né, cara?
Exatamente, Brito. Só que, felizmente, agora a gente conseguiu, e não só nós, mas também o governo do estado, o secretário Ortigara, secretário da Agricultura do estado, dar atenção para um ouro verde que nós temos na nossa região, que é a erva mate. Uhum. E a erva mate, nós estamos na região onde tem a maior produção de erva mate sombreada do mundo. A gente precisa da mata que os agricultores preservaram, araucária, embuia, bracatinga e outras espécies, para que a gente possa produzir uma erva mata com qualidade. Então,
como é que está a erva mata aqui no litoral? Está trabalhando nisso?
Estamos trabalhando, estamos focados na questão da erva mata e União da Vitória. É a segunda cadeia produtiva do setor agropecuário de maior importância para o PIB agropecuário do município. E especificamente nesse ano 2019, aí a gente vai focar bastante os nossos esforços na questão da erva mate.
Que bacana.
Destaco sempre, sim, sempre quando eu converso, que a gente tem uma parceria muito grande com a Emater. Eu não posso falar da agricultura de União da Vitória sem destacar o importante papel que tem a Emater aí trabalhando com nós.
Secretário interino da Secretaria de Meio Ambiente de União da Vitória, ele que é o atual secretário de Agricultura, hoje participando aqui junto com a gente. Ney, código de postura. Eu estava lendo aqui nesta semana a respeito das roçadas no município de União da Vitória, até porque se intensificou as roçadas nesta semana no município, e até inclusive o senhor citava o código de postura. O nosso código de postura aqui de União da Vitória, ele está sendo cumprido, ele está em vigor? Como é que está essa questão? Porque muitas pessoas às vezes desconhecem o código de postura, não é mesmo, Brites?
Vanessa, então a gente tem o Código de Posturas do município, através da Lei Complementar número 10 de 2012, onde foi feito algumas adequações ao Código de Posturas em relação principalmente à higiene dos logradouros públicos e particulares. E no seu artigo 5º ele diz que os proprietários de imóveis devem manter, né, os imóveis limpos, roçados, à frente das residências roçadas. E então a gente procura passar isso para a população. O código de posturas prevê multa para quem não fizer isso, prevê que a prefeitura faça a limpeza e cobre depois no IPTU, mas não é com esse espírito que a administração trabalha. A gente sempre que tem oportunidade fala e faz uma campanha no sentido que as pessoas façam a limpeza desses imóveis, porque eu sempre falo, uma cidade limpa, uma cidade com jardins, à frente das residências, bem conservada, bem limpa, dá outra cara à cidade, né? A gente prova disso aí, que quem conhece a região de Santa Catarina, Alto Vale do Itajaí, aquela região ali, a população ali de cultura alemã preserva muito isso, né? Questão de jardinagem nas residências. E a cidade pode ser mais pequenininha que seja, mas se ela tiver essa questão do urbanismo bem feita, bem trabalhada, com certeza dá outras caras. E aproveito também para falar que às vezes até o munícipe pode perguntar, mas a prefeitura pede para limpar os terrenos particulares e não faz a limpeza dos terrenos públicos. Eu diria que não é nesse sentido que acontece. A prefeitura realmente tem bastante espaços públicos para fazer a limpeza, ruas, parques, imóveis do município mesmo. A gente atende com roçada também, às vezes, alguma associação de moradores, algum cemitério, na medida do possível. E realmente nessa época, onde a gente tem bastante chuva e um calor intenso,
cresce muito rápido, né?
O mato cresce bastante, né? Então eu diria, assim, para resumir essa questão de roçadas, que deve haver sim uma parceria entre o município e entre os moradores. Com certeza, se os moradores fizerem a limpeza dos seus terrenos, das suas frentes, vai ser menos serviço para a prefeitura, e a prefeitura vai poder realmente se ocupar da limpeza desses espaços públicos e dando uma cara diferente para a cidade.
O produtor rural não pede muita coisa, né, Ney? Ele pede que, por ter adentro, que ele possa sair ou com sol ou com chuva de casa e que a estrada seja transitável. Ele não exige mais da prefeitura, né? Interessante isso, né, cara?
Isso, o produtor rural ele tem uma característica diferenciada, eu posso falar assim. O que você falou, Brites, é realmente verdadeiro. O produtor ele quer trafegabilidade, ele quer que a estrada esteja boa para ele chegar com insumos para a produção e sair com a produção, né? Então, acabou-se o tempo e quem falar que um produtor rural é coitadinho, porque numa época você taxava, até chamava os produtores rurais de colono, né? Que é um termo pejorativo para o nosso agricultor, que hoje são empreendedores rurais. O agricultor só quer estrada boa, só isso. Então, é uma característica bem, bem interessante. Hoje, já que nós falamos um pouco de formatura, felizmente, com os cursos de ciências agrárias que tem no município, na faculdade do município, muitos filhos de produtores estão vindo estudar, fazer agronomia, veterinária, fazendo o curso técnico agrícola na casa familiar rural, estão retornando para suas propriedades e estão sendo empreendedores.
Estão se qualificando. Ontem, prova disso, foram 74 formandos, é isso?
Exatamente, 74 formandos da região inteira. Tinha formandos até da Bahia, não me lembro agora que cidade, mas tinha uma colega da Bahia que veio estudar aqui, então isso é muito positivo. Cada vez mais vai se aplicar tecnologias nas propriedades, e hoje, não só em União da Vitória, mas na região inteira, a gente está revertendo o processo de êxodo rural, principalmente por causa disso aí, porque o filho do agricultor hoje, ele vem, estuda, ele tem perspectiva, ele vai para a propriedade com uma nova visão de trabalho, e com certeza, sem dúvida nenhuma, sempre defendo disso, é na propriedade que é o melhor lugar para ficar, trabalhar e ganhar dinheiro.
Ah, ele quer o conforto da cidade, ele quer internet, ele quer ter o computador dele. Evidentemente que o poder público tem que dar as condições de permanecer dando isso para ele também, certo?
A tecnologia no campo.
Isso aí é verdade. Quando você falou de estradas, estrada é um acesso, mas a tecnologia da informação também é um acesso. E realmente o produtor, filho de produtor hoje, ele quer ter o que tem na cidade. E
celular,
isso é
computador, tal, né?
Eu entrevistei o secretário de Agricultura de Santa Catarina na semana passada e disse exatamente isso. Que a maior preocupação, o maior gargalo hoje da agricultura para o estado catarinense é dar este suporte tecnológico ao produtor rural, porque ele quer ficar no campo, mas quer ter todas essas condições. Então, foi citado como o maior gargalo aqui para o estado. Creio que para o Paraná também é a mesma questão.
Com certeza. Veja bem, Vanessa, vou citar um exemplo. Nós já temos aquele produto que sai da propriedade, que sai do estado do Paraná para outros estados, ele só pode sair com nota eletrônica. Não pode mais ser a nota manual de produtor rural. E como que o produtor vai tirar uma nota eletrônica se, às vezes, lá na comunidade do Palmital do Meio, por exemplo, tem internet? Como que ele vai tirar? Então, infelizmente, ainda há muitos tropeços na questão de se fazer a lei antes e não dar condição. Então, um desafio do setor público e também das empresas que trabalham na área de comunicação é, sem dúvida, fazer com que todo o meio rural, 100% do meio rural, não só de União da Vitória, mas de qualquer interior desse país aí, tenha acesso à internet, a telefone celular, para ter essas condições que a gente está falando e que vocês estão vendo. Citei o exemplo da nota de produtor, que é uma ferramenta de trabalho do produtor rural.
O nosso ouvinte pode participar através do 998710002, porém a pergunta chegou para a Ana Cabral lá na frente e ela está me passando aqui pelas redes sociais, Ney. Um ouvinte ligou e fez a seguinte pergunta para o senhor. Que garantia que o produtor de erva mate terá que o preço não vai cair igual aconteceu com o eucalipto? Então, o nosso ouvinte interagindo, está ouvindo atentamente aqui o nosso secretário.
Uma ótima pergunta que a gente poderia gastar o resto do dia falando nessa pergunta aí. Em primeiro lugar, a erva mate, como qualquer outro produto agrícola, a variação de preço é em relação ao comportamento do mercado, né? Isso não tem muito o que fazer. A gente sempre fala para os agricultores que o agricultor, ele tem que melhorar a qualidade do seu produto e diminuir custo de produção, porque para nós mexer no preço é difícil, né? É o mercado que dita o preço. Especificamente na erva mate, recentemente teve a aprovação da lei de incentivo à política nacional da erva mate pelo presidente da república, e espera-se com isso que estabeleça, como tem o conselheiro, tem na área de carnes aí um preço mínimo do produto. E a gente espera que na erva mate venha a acontecer isso aí. A erva mate é um produto aí que hoje é tratado como alimento, ela está na vitrine, especialmente na região sul do Paraná, então realmente tem muita gente plantando erva mate, como aconteceu com o eucalipto, como você mencionou. Mas tem que se destacar que não... Desculpa. Tem que se destacar que não adianta sair por aí plantando sem ter uma tecnologia de produção, sem ter qualidade no produto, porque é só isso que vai garantir uma boa rentabilidade para o produtor.
Uhum. E você, também você não pode ver só da erva mate. Você tem que ter, evidentemente, na tua propriedade, várias outras atrações para você poder fazer dinheiro. Né, Cuca? Se você vai me perguntar assim, se vive só da erva mate, é difícil, porque você não vive só da erva mate. Erva mate é um complemento de dinheiro que vai cair na tua conta, né, Evelyn?
Isso, Brits, nunca se coloca todos os ovos num só cesto, né? Então, principalmente nas propriedades de característica familiar, de agricultura familiar, tem que ter umas duas ou três atividades aí para que ela seja diversificada, aproveitando a aptidão de uso da propriedade. Naquela área, a área de mata, é uma área de morro, então naquela lá vou pôr mata. Nessa outra área ali eu posso criar peixe, na outra área eu posso aproveitar com pastagem. Então tem que ter essa diversificação, para que a propriedade tenha diversos fluxos de caixa, não dependa só de uma cultura.
Eu vejo interessante, ainda está assim, na propriedade familiar, geralmente a bovinocultura, o gado de leite, fica nas costas da mulher. Mas a mulher dá um outro tchan para esse troço, porque sempre mantém limpinho, ela se faz aquilo como se fosse a casa dela. O homem já é meio assim. A mulher não, a mulher vai num capricho quando a mulher toca o gado de leite, que é impressionante, né, Ney?
Verdade, Brits. Na atividade de leite, a gente pode falar, sem desmerecer de forma nenhuma os homens, mas a atividade de leite ela é gerida, cada toca pelas mulheres.
Na, né? Pequena propriedade?
Na pequena propriedade, familiar, né, cara? É uma atividade que exige extremo rigor na questão.
Porque de dia, de segunda a segunda, o ano inteiro.
Isso aí. Não tem
sábado, carnaval, domingo, Natal, não tem nada.
Se o cara tem um casamento para ele, tem que primeiro tirar o leite. Ontem tinha um colega que os pais dele moram fora aí e iam tirar o leite 1 hora da tarde para poder vir na formatura dele. Né? Então é uma atividade que exige bastante aí. A mulher tem, não somente na pecuária de leite, mas as mulheres têm um papel hoje muito expressivo em todas as atividades. Hoje você encontra a mulher dirigindo trator, dirigindo caminhão, e eu acho que é isso aí. São também bem empreendedoras, estão fazendo a sua parte e contribuindo, e isso nós homens temos que agradecer, porque é um alívio para nós, porque você pode fazer outras coisas, né?
Até se você me permite, uhum, Brits, eu estava lendo um artigo, até quando eu abordei o assunto agricultura aqui, que os homens enaltecem uma propriedade em que há mulher, porque a mulher deixa tudo organizado. Não estamos aqui falando que o homem não deixa, mas a mulher tem um trato diferenciado. E esse artigo falava exatamente sobre isso, que a propriedade em que a mulher assume essa liderança, esse compromisso juntamente do esposo, o local é totalmente diferente, Ney.
Aqui em Porto Vitória, Vanessa, eu vi numa revista do Estado, que é uma menina que o pai deu para ela, suinocultura, uhum, que ela toca.
Exato.
A maior técnica do mundo, suinocultura é ela que toca.
Que interessante, não é mesmo? Então a mulher está atrelando um papel muito importante ao lado do seu esposo.
Exatamente, essa propriedade que o Brits fala, eu sei de quem que é a propriedade, realmente o proprietário da propriedade fez a sucessão familiar muito bem feita, sempre a gente percebia que as outras propriedades tinham dificuldade e tal, e ele fez a sucessão familiar. Hoje a filha dele toca atividade de suinocultura, vivem disso ali, tem erva mate também, então isso é importante, assim como no Rio Vermelho nós temos uma colega lá que também se formou ontem, que toca atividade de piscicultura, uma agroindústria lá, você vai lá, é um capricho, produto de extrema qualidade, então isso que é importante, isso que nos deixa feliz, porque a gente está vendo que está ocorrendo essa sucessão familiar nas propriedades aí de União da Vitória.
E a mulher está tomando conta.
E até porque não existe a cidade sem o meio rural, porque nós precisamos diariamente.
Não,
né?
Tenha dúvida nenhuma. E o Rio Vitória é até diferente de Porto Novo, sempre digo, porque a nossa altura aqui, o nosso terreno é muito acidentado. Você pega Porto Novo, é tudo plano, dá para plantar soja. O nosso que é meio morro, vai para cá, vai para lá. É diferente, é gritante dos dois municípios, né, Lê?
A diferença é bem, bem grande mesmo, Brits. Porto Neão, tive a oportunidade de trabalhar durante 6 anos junto à Epagre lá em Porto Neão, e realmente o relevo é um relevo plano, né? Onde a agricultura mecanizável é possível, diferente do Neão da Vitória. Hoje o Neão da Vitória tem apenas 6% da sua população no meio rural, mas são 6% da população, e isso aí dá em torno de 4 a 5 mil habitantes que estão no meio rural e dependem da agricultura, dependem de culturas que sejam possíveis serem trabalhadas nesse terreno de topografia mais acidentado, que é o Neão da Vitória. E a gente volta a destacar a importância da erva mate, a importância do HF, né, hortifruti e granjeiros, a importância da pecuária de leite, né, que também é possível trabalhar nessas áreas aí. Enfim, cada propriedade tem uma aptidão de uso de solo que, somado à vocação do produtor, pode ter altas rentabilidades.
Até o Ney citou a questão da Casa Familiar Rural, que atende os filhos de produtores de União da Vitória.
Meninas e meninos, né?
Meninas e meninos, exato. E a primeira turma se formou ano passado, se eu não estou enganada. Já teve uma formatura, então está há 3 anos aqui na região, não é mesmo, Ney? Eu acredito que a formatura ocorreu esse ano.
Não, eu acho que já teve mais de uma formatura.
Okay.
A Casa Familiar é de 2014, se não me engano.
Então teve mais. Isso. Enfim, então já são turmas que estão se formando agora. E o que é que acontece? Todo esse aprendizado retorna para a propriedade. Como o Brits destacou, as meninas também estão engajadas neste ramo, porque se forma em técnico em agropecuária, não é mesmo?
Isso, o curso é técnico em agropecuária e antes você tinha que sair para fora, para Canoinhas, para Rio Negro, para Palmeira, para Clevelândia, fazer o curso técnico agropecuário. E hoje a gente tem Casa Familiar em União da Vitória, tem Casa Familiar em Bituruna, tem em Cruz Machado. Então isso só vem a qualificar cada vez mais esse pessoal que está no campo, né? Dando boas perspectivas para essas pessoas que se propõem a fazer um curso, se qualificar e voltar nas suas propriedades para aplicar o que aprenderam e fazer com que essas propriedades cresçam.
Uhum. Eu vendo o Cuca, eu estava me lembrando da feira. Impressionante o pessoal que vem do interior vender os produtos, hortifruti e granjeiros aqui na estação. E tem um cara que se adaptou a fazer em pepino, em conserva, em pacotinho plástico. Eu sou freguês do cara, porque eu adoro comer aquele pepino. Pepino azedo, sabe? Uh-huh. Pacotinho plástico.
Certo.
Uma cervejinha, mas fica uma delícia aquilo. Então, eles mesmos se inovam para colocar venda para nós consumidores, né, Ney?
Os produtores eles vão se reinventando, né, Brits? Vão agregando valor ao produto, além de melhorar a qualidade. Citou a questão do pepino, né, uma embalagem, tudo isso aí faz com que o consumidor é exigente. E é o patrão nosso, o patrão de quem produz é o consumidor. Então você tem que, não pode você atender as perspectivas deles, tem que superar as perspectivas dos clientes.
Eu vejo bacana que a mulher está envolvida de novo. Porque tem lá pão de centeio, pão de cenoura,
geleia.
Tem torta, tem geleia, tem nata, tem manteiga. É tudo que se produz ali, cara.
Isso, tudo a produção regional. E quando a gente vai na feira, você vê a quantia de feirantes que tem lá e aí você vê a quantia de mão de obra que está sendo
porque
empregada.
Porque tá um feirante com a família toda, está com a esposa, está com os filhos, os levam junto. Uh-huh. Então aqui a gente vê, e também em cada esquina que tem os feirantes, a gente acompanha isso, esse laço familiar junto. Então está fortificando a nossa agricultura local.
Sim, e olha só, eles levantam às 3 horas da manhã no sábado, às 3 horas da manhã, e muitos produtores que moram mais longe chegam às 6 horas da tarde no sábado, quando nós já estamos pensando em casa de acender um foguinho para fazer nosso churrasquinho no sábado à noite, aí os produtores estão chegando em casa. Então veja que a gente tem que reconhecer a importância do trabalho que eles fazem, né, aí trazendo um alimento de qualidade, um alimento fresco, para que a gente tenha à disposição.
A gente tem muito produtor de União da Vitória na Feninha?
Temos bastante produtor de União da Vitória. Hoje são produtores de vários municípios que fazem a feira. Porto União, tem Paula Freitas, tem Matos Costa, tem União da Vitória. E já falando da feira, então, da questão legal da feira aí, a gente tem espaço para todo mundo. Cada produtor desses municípios aí, quando eu assumi a Secretaria de Meio Ambiente, eu implantei o alvará para eles. Eles não têm taxa de alvará, tem que ter o alvará para que funcione. Porque
nós... não entra todo mundo, né?
Isso, nós tinha um problema aí que tinha muito atravessador. Tinha pessoas que não eram produtor, compravam no mercado, na fruteira e tal, iam lá vender. Daí eles estão correndo deslealmente com o nosso produtor e estavam oferecendo um produto que teoricamente era colonial, não era, era comprado.
Mas vou te contar, eu caí no golpe, aos 4 anos atrás, um senhorzinho me vendia ovo da colônia, aí depois da quarta semana, por isso você está comprando ovo no mercado. Aí que esse atravessador, que esse não pode entrar na feira, mas em hipótese alguma, porque eu tinha certeza que eu comprava ovo da colônia.
E até porque
ela fazia maionese amarela,
exato,
certo, cara?
Eu sou apaixonada por isso.
Daí o cara diz assim, você está comprando ovo de mercado, porque o senhor, ele correndo aqui na feira.
Olha,
mas o homem já saiu da feira faz tempo.
Até porque agora diz, né, com os ovos, são de galinhas criadas soltas, não criadas em gaiolas, enfim. É escrito isso na embalagem, até no próprio supermercado, né?
Por isso que o cara fala galinha caipira, mas como é cara? Mas a galinha caipira não dá em 3 meses.
Isso.
Às vezes dá um ano, 2 anos para dar uma galinha caipira, né, Leite?
Realmente, às vezes as pessoas acham que o produto é caro e tal, mas por trás desse produto aí tem...
Esse franguinho que se compra no mercado é 30, 45 dias, tá pronto, né, cara?
Exatamente.
A caipira demora quase um ano para você
comer.
Exato,
a qualidade é diferenciada, né?
A conversão alimentar dela é bem menor, e, né, então por isso demora mais. E aí o produtor está agregando valor e você está comprando um produto diferenciado, por isso que você paga um pouco mais.
Ah, com certeza.
Brits, já estamos com
11 segundos. Vamos trazer o Cuca de novo aqui, cara.
Vamos reiterar.
Você sabia que eu sou técnico agrícola também ou não?
Você já me contou na ocasião, ótimo.
Eu sou professor no Lauro Miller.
Então, já, técnico para técnico.
Agora não, agora é engenheiro agora.
Olha só que chique. Brits, foi um bate-papo bacana, descontraído aqui com o Ney Kukla, secretário de Agricultura, interino, secretário de Meio Ambiente de União da Vitória. Nós vamos refazer o convite em uma próxima oportunidade. Você está aqui junto com a gente de novo, combinado?
Combinado. Eu fico sempre agradecido porque eu acho importante você estar. A rádio representa... esses produtores que são o público que eu atendo, eles ouvem muito a CBN e é com certeza um dos principais canais de informação para eles. Então eu acho que eu até sempre sugiro para os colegas aí da imprensa, nós teríamos que fazer um programa rural no domingo de manhã ou no sábado e tal, os produtores carecem de notícia, de informação, e buscam essa informação, e a rádio representa um papel fundamental.
Okay.